Bem-vindos a mais um Blimecast, o podcast do Blime, o site que fala tudo sobre Yaoi. Nesse terceiro episódio, a gente vai falar sobre fanfics e o passado das fanfics. Eu sei que estava programado para esse mês ser o tema da problematização do BL, mas por motivos de horário com todo mundo, a gente decidiu passar isso para o próximo episódio, mas não se preocupe que a gente vai fazer. E aqui hoje, para falar de fanfic, tem eu, a Pachi, a dona honorária e presidente temporária do Blime. Temos a Ana. Oi, Ana.
Olá.
E temos a Bia.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia. Prazer com todo mundo aí.
Como a gente vai falar de fanfics, a minha breve história com fanfic, eu comecei bem novinha, lá com uns 10, 11 anos, procurando pelo Orkut, FIC. No começo só lia FIC hétero, na verdade. E depois eu fui migrando do Facebook do Orkut pro Anime Spirit, foi essa história toda. Já passei por muito fandom e, bem, hoje eu sou feliz na Archive for All. E eu leio mais ou menos desde 2005, 2004, por aí. E você, Ana?
Bom, também comecei pela fanfic hétero, né? E eu não comecei a ler em português ou em inglês, eu comecei a ler em chinês mesmo. Na longínqua época que existia GeoCities do Yahoo. Aí eu comecei a ler... Bom, vou ser julgado agora, eu comecei a ler fanfic de Naruto, de Digimon 4. Foi mais ou menos em 2003, 2004, por aí também, quando tinha 13, 14 anos. Depois de muito tempo lendo, assim, fanfic na internet, que não era yaoi, porque eu não descobria, não tinha me tornado fujoshi ainda. Foi começando em 2008 que eu comecei a entrar nesse fandom do mundo Wise Love, aí que começou as coisas.
E você, Bia?
Ah, então, eu era tudo mato, como eu já falei pra você. Eu comecei a escrever, na verdade, eu comecei a escrever muito cedo. Eu ainda não sabia que aquilo era um fanwork, na verdade. Eu comecei a ler e escrever ao mesmo tempo, isso em 96, mais ou menos, na época ainda do GeoCities, né? Eu fazia as minhas buscas pelo Anime Web Turnpike. Eu não sei nem sentir mais isso hoje em dia.
Nunca ouvi falar disso.
Meu Deus do céu. Foi 1996, é isso mesmo.
Eu tinha 3 anos nessa época.
Possivelmente você é o audiência do Blime, não tinha nem nascido, mas... Enfim. E eu lia em inglês e francês. E a primeira vez que eu publiquei foi em 96. E esse é um assunto bem controverso. O meu site, na época, foi o primeiro a ter fanfic yaoi de Yu Hakusho do Brasil.
Olha só.
Uou.
Vanguardista.
Ou corajosa, né? Eu comecei, foi aí, mais ou menos, a gente escrevia em português ainda, né? Aí a gente começou em 96, né? Era tão sofisticado na época que... Olha, gente, presta atenção nisso. Eu não tinha nick, então eu assinava os fics com o meu nome completo.
Meu Deus!
Vocês têm noção?
Você colocava seu nome real?
Exato! Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Entendeu? Foi aí que eu comecei.
Nossa, eu botava avatar de anime e meio falso e meio fora, eu não botava meu nome em nada, eu era toda paranoica nessa época.
Caraca.
Eu porque tinha aquela coisa de não fale com estranhos na internet, então meio que levava isso muito a sério. Mas só pra continuar, só pra deixar bem claro, o que a gente define por fanfic nesse episódio vão ser toda obra que é baseada numa obra pré-existente, lembrando que o conceito de fanfic é relativamente novo na história da humanidade, porque durante muito tempo nossa produção midiática e de literatura foi colaborativa, as pessoas emprestavam histórias umas das outras, todo mundo pegava lendas, que era de domínio público, e fazia o que bem entender. E esse é o conceito de fanfic que a gente entende que hoje é usado é por causa da aplicação mais forte da lei de direito autoral, da expansão do direito autoral, que hoje meio que bloqueia qualquer criação autoral por muito, muito tempo. A gente tá meio que preso, tecnicamente, em termos de domínio público, em 1920. E, por bem desse episódio, a gente também vai colocar fanfics, histórias autorais de autores de fanfic, porque muita gente que escreve fanfic também parte do autoral. Mas o site fanfic tem uma seção original, então a gente também vai considerar essas histórias. E aí, Bia, quer continuar essa história?
Em 96, eu publiquei pela primeira vez no Geocities. Na época, saiu uma revista, era Herói e aquela outra, Heróis do Futuro. E o site foi publicado em uma dessas revistas que eu, sinceramente, nem lembro mais. Apesar de ser um assunto bastante controverso no meio do Yaoi, eu fui o primeiro site, o meu site foi o primeiro a ser publicado em português no Brasil, com o fic de Yu Hakusho.
Isso é muito impressionante.
Sim.
É meio controverso, né? O pessoal, assim, umas meninas que vieram posteriormente, e assim, elas, como é que eu posso dizer? Elas deram forma, né, ao fandom de Yaoi aqui no Brasil, né? Uma das fãs dessas meninas uma vez me interpelou e falou assim: mas o seu site, ele não conta como primeiro, porque não teve tantas fãs quanto o site da fulana e da Beltrana.
Meu Deus.
Pois é, eu acho isso muito engraçado. Aí eu falei pra ela: bom, o fato de ter tido ou não fãs, como da fulana e da Beltrana, não vai fazer voltar no tempo despublicar o meu site que veio antes, nem tirar da revista, sabe? Já foi publicado. Eu fico muito feliz que o site da fulana e da Beltrana, como é que eu posso dizer, foi muito mais propagado, também porque, assim, foi coisa de um ano depois que elas surgiram. Sei lá, eu acho que já tinha mais gente lendo Yaoi, escrevendo, produzindo também aqui no Brasil, sabe? Então eu acho que faz sentido. Segundo site, tinha mais gente na internet. Na época que eu publiquei, eu era a única pessoa que eu conhecia que tinha internet. Verdade. 1996. Então, assim, eu acho que faz sentido. Realmente, eu tava sozinha na internet. Os meus fãs eram os meus amigos, né, pessoais. Entendeu? Eu acho que faz sentido, mas isso não apaga a história. Entendeu?
Não.
E também não,
não
faz diferença pra mim, porque, quer dizer, o Yaoi, ele foi uma experiência maravilhosa pra mim. Ele foi e é. Eu construí muita coisa positiva pra minha vida. Eu nunca senti que eu precisava ter fãs dentro do fandom do Yaoi pra ele ser edificante à minha vida. Ele, independente de o meu site ser o primeiro, o segundo, não importa. Tem essa coisa, né? O Yaoi tem isso até hoje, né?
As
pessoas querem ser famosas, né?
Eu nunca consegui fama escrevendo. Eu escrevia fic, mas foi a primeira época na minha vida que eu realmente pensei em melhorar a minha escrita, o que hoje eu acredito que melhorou horrores na forma como eu lido com textos, lido com crítica, porque o que eu vejo de gente que, tipo assim, você critica o texto da pessoa, a pessoa trata o texto como se fosse o filho dela, não pode falar nada.
Pois é.
Isso é muito irritante, tipo, gente,
é um texto.
É muito
estranho isso. É muito estranho, muito esquisito isso. Eu não consigo entender. O texto, ele deixa de ser seu a partir do momento que você publica, ele passa a ser, sei lá, do mundo. É muito obsessivo isso de você agir como se, sei lá, como se um fanfic fosse ou uma parte de você ou um filho seu.
Ah, mas mesmo se você tratar como filho, filho é pra criar pro mundo, não é pra criar pra
Exato.
Você, não.
Pois é, que espécie de mãe é essa, sabe? Eu era uma criança e quando eu vi os cavaleiros eu pensei, na mesma hora, esses garotos são gays. E eu vou escrever a respeito.
Eu acho que um dos maiores fandoms foi do Cavaleiro do Zodíaco.
Tipo assim, bateu epifania.
Eu só tive coragem mesmo de escrever, de publicar, na verdade, com o Yu Hakusho. Porque, por acaso, na época, eu passava, né, os meus fanfics pro meu professor de literatura do colégio. Né?
Meu Deus!
É muito sério. Assim, hoje eu paro pra pensar nas coisas que eu fazia, sabe? E são sinceramente inacreditáveis, entendeu? Se eu tivesse o juízo que eu tenho hoje, naquela época, eu não teria feito muitas coisas, né? Eu passava pra esse professor e ele revisava. Então, na época, eu não sabia nem que era Yaoi o nome. E tinha breves descrições de cenas de sexo, né? A gente não escrevia Lemon na época, né?
É verdade.
Bem sutil mesmo, entendeu? E o meu professor, ele ficou naturalmente escandalizado e ele falou: Bianca, mas você tem textos homoeróticos? Você produz literatura homoerótica? Onde você aprendeu isso?
Não sei, tava
você conheceu você. Literatura homoerótica? E eu chamava de literatura homoerótica. Eu pensei, nossa, mas isso faz todo sentido. E assim, muito tempo depois que eu fui... Foi em 97, 98 que alguém chegou e falou, isso é Yaoi. Eu, caramba, Yaoi.
Tem nome isso?
Sei, Yaoi. E ainda brigavam na época. Não, isso daí é Shonen Ai. Yaoi, de verdade, não é isso.
Ah, não.
É, tinha isso, gente. O seu é Shonen Ai. O seu não é. Não é Yaoi, não. Eu, pô, que isso, cara. Mas... tudo viado, como assim? Como é que eu acredito? Eu nunca entendi direito essa coisa, não, né?
Não, mas isso é bem legal, porque você contando pro seu professor, tipo, como eu comentei com a Ana antes, que eu tava vendo um vídeo muito legal contando a história da fanfic, falando do fandom Star Trek na década de 60, que a galera, por exemplo, fandom não tinha regra nessa época, então a galera fazia fanzine, publicava em revistas, e muitas pessoas mandavam as fanzines com fanfics e tudo mais pros criadores de Star Trek. E, tipo, o Gene, ele, eu esqueci o sobrenome dele, tipo, criador de Star Trek, ele achava, tipo, fantástico, achava que o trabalho do fandom, tipo, era a melhor expressão de amor que uma pessoa podia ter pela obra dele, tipo, ele adorava. O que é muito legal. E fanfic, as fanfics slash de Star Trek só foram surgir depois que a série, tipo, não tava passando na TV. Mas quando teve Star Wars, tipo assim, Star Wars saiu o filme, tipo, parece que um mês depois já tinha fanzine homoerótica de Star Wars, já tinha. Mas a galera meio que pegou uma ideia errada, meio que, tipo assim, foi mal acostumada pelo criador de Star Trek. E a galera mandava as fanfics pra Lucasfilm, e a Lucasfilm meio bem. Aí eles não gostam disso aqui, não. Parece que a fanfic que deu uma merda, que a Lucasfilm, tipo assim, ficou muito rígida com política de fanfic, fanart, criação de fã, era uma fanfic sueca, que o Darth Vader sexualmente tortura o Han Solo. Eu fiquei... E mandaram isso pra ele! E mandaram isso pra Lucasfilm! Eu fico, meu Deus, Fendo não tinha regra nessa época. A galera fazia o que queria.
Até hoje, né? Vamos ser sinceros.
A galera se diverte mandando fanfic pra banda ler fanfic da própria banda.
Um show de entrevistas desse, norte-americano, que vários atores que interpretam heróis, sejam da Marvel ou da DC, não sei, eles fazem, às vezes, leituras ao vivo de fanfics, ou então eles mostram desenhos yaoi, entendeu? Slash, tanto faz. Os próprios atores têm que ficar olhando aquilo. Eu acho sensacional.
Eu não desaprovo a ideia. Mas não, isso é legal porque o imaginário de fanfic mudou muito, porque antigamente fanfic era um negócio que durante a maior parte da minha vida eu fazia escondida, não queria que ninguém descobrisse que eu li se eu fazia fanfic, tipo, eu morria de medo de alguém descobrir.
É tipo uma coisa que as pessoas podem, bom, muita gente já interpretou como algo pejorativo, né?
É,
tipo, muita maluquice, porque quando a gente pensa em fanfic, vem de fã, de fanatismo, dá livros e interpretações.
Eu acho que também, assim, confesso que eu não passei por isso, porque eu comecei a escrever desse jeito, assim, perdão da palavra, mas eu comecei a escrever meio que descaralhado, assim, sabe, gente? Eu botava o meu nome todo, olha que maluquice, cara, na internet.
Eu não consigo imaginar isso.
Sabe, eu passava pro meu professor, gente, sabe, do colégio, era uma coisa, sabe, pra mim, eu tinha medo de me queimar, sabe, isso não passava pela minha cabeça, eu mostrava pra minha mãe, ela lia, sabe, meu pai sabia.
Nossa!
Não sei se o meu lar era caótico, não sei, hoje eu não entendo, é uma coisa que eu não consigo compreender. Eu não me escondi, foi de fandom, sabe, eu não me relacionava com fandom, eu não tinha um grupinho de amigas que gostavam só de cavaleiros, escreviam só coisas de cavaleiros e que depois brigavam por causa de chip. Sabe, eu não participei disso.
Não mudou nada. Passo dando, voltando.
Eu não participei disso. Eu vi tudo, mas eu não participei de nada disso. Sempre, graças a Deus, sempre me mantive longe dessas tretas em específico. Inclusive, eu acho que esse é o lado positivo de você ser a primeira. Você passa batido, entendeu? As pessoas olham pra você como uma referência muito vaga, muito distante, sabe? Você não é adicionada, sabe, aos centros caóticos que vão se unindo e se revelando depois, entendeu? Mas eu vi muitas amigas minhas tendo uma dificuldade muito grande de estar preservando as próprias identidades, porque isso era mal visto dentro da família, visto com muito preconceito, entre os próprios amigos. Eu vi muita gente tendo que se esconder, muita gente, até trocando de nick. Até hoje mesmo, eu dou aula de desenho, alunas minhas que elas gostam, elas são menores de idade, elas gostam de yaoi, mas é uma coisa que elas não levam pra casa, entendeu?
Sim.
Elas não levam, elas comentam dentro de sala de aula, a gente faz de ouvido de mercador, né? Porque como é que vai dar aula de yaoi? Não é possível. Não pra menor de idade, mas o que acontece? Aí a gente vê que elas gostam, que elas conhecem mais do que você, inclusive. Ainda, eu acho que ainda perdura até hoje esse preconceito, dentro de casa até. Então eu acho natural as pessoas se esconderem, se preservarem, fazerem pastas secretas no computador. Até hoje eu não sei fazer uma pasta secreta, porque eu nunca precisei esconder esse tipo de conteúdo. Mas as minhas amigas faziam pra esconder. Põe em pendrive, maloca em algum lugar.
Caraca.
Eu tinha uma pasta secreta no meu computador quando o computador era de todo mundo da minha família. Hoje eu tenho meu próprio computador, tipo, tá com foda-se. Mas quando eu morava junto com meus pais, eu escondia. Enfiava debaixo de coisa. Meus pais até hoje não fazem ideia. Meu pai quase me pegou escrevendo meu primeiro lemo na vida. Eu queria morrer naquele dia. Ele virou, quem que você tá escrevendo aí tão feliz? Eu, então, pai... É outra coisa, que você não precisa saber. Eu me desconversei, tipo, uns 5 minutos mais constrangedores da minha vida. Assim, eu não precisa saber o que eu tô fazendo.
Era só dizer que era seu diário.
Não, aí que ele ia querer ler.
É, aí que ele ia...
aí
Mas você, como você pegou a primeira fase de fandom no Brasil, a estigma meio durou, foi expandida por isso, porque eu já peguei uma época que já tinha estigma, você já entra com o estigma de, pô, você faz fanfic, você gosta disso, que foi estranho você é.
Teve também muito preconceito, como é que eu posso chamar, gente? O fandom que não é yaoi, o fandom errado, enfim... A parte errada do fandom, né? É isso, que deu errado. É o pessoal que não curte yaoi, que tem ódio de yaoi. Então, tinha esse povo, entendeu? Com problemas. Sei lá, que massacrava as meninas da parte correta, né? É, não só meninas, meninos também que foram surgindo. Então, assim, eu acho que faz sentido. Eu acho que na época do Orkut, então, caramba, cara. Meu Deus do céu, Chernobyl, gente. Chernobyl. Tinha gente que entrava em comunidade yaoi, né? O povo do lado errado, do fandom. É, só pra ficar massacrando as meninas, perseguindo, entendeu? Ficar falando isso umas porcarias. O Camus não pode ser gay. Ah, ele não pode, não? Um papel, uma porcaria imaginária, tinta, não pode ser gay. Por que que não pode? Porque não tem nada a ver, ele é másculo, ele é um homem.
E daí? Pra você ser gay, a ideia é você ser homem, bem, essa é a ideia.
Exato, entendeu? É legal porque são homens, dois.
Pronto, acabou.
Às
aí.
Vezes, três, ou todo.
Ou vários, né?
É bom. É por isso que é bom. Fica quieto você aí.
Mas eu pensei que você não rolava tanto no Orkut quanto no site de fic. Você chegou a receber, sei lá, mensagem de reclamando, coisa do tipo?
Eu passei por situações bem bizarras. Quando eu comecei a escrever, eu fiz um sitezinho no Geocities, né? Depois de um tempo, eu fiz um fórum... É, onde a gente postava fanfic de tudo, absolutamente de tudo. Tinha também hentai, tinha yuri, a gente postava tudo, era um Deus nos acuda. E o que que acontece? Eu sei que tinham pessoas que estavam começando a fazer o uso do fanfiction.net, mas por algum motivo eu sentia que eu já tinha, sei lá, o meu squad, sabe? É, eu não sentia necessidade, né, de ir para um site que, sei lá, que tinha o resto do mundo, entendeu? Eu não sei qual é o meu problema, eu não fazia questão, eu sinceramente não fazia questão. E o que acontece? Eu recebia uns reviews, e-mails, entendeu? Mas era uma quantidade de pessoas, e as pessoas, o jeito como elas escreviam era tão gostosinho, era tão legal, que aquilo ali estava bom para mim, sinceramente estava bom. Depois disso, eu abri um site mesmo, mais bonitinho, mais arrumadinho, com uma aparência de site, né? Então, eu abri um site aqui, e depois eu abri um site, Kawaii Sakako, que era em português, e tinha também um no Geocities em japonês, né? E eu ia publicando, eu não sentia, assim, um desejo absoluto de estar publicando, onde eu sabia que aconteciam tretas, né? Eu não tinha a menor vontade de me relacionar com aquelas pessoas. Eu falava com algumas delas, inclusive, né? Construí relacionamentos muito bacanas com algumas pessoas que produziam, que estavam abertamente em fandoms, principalmente fandom de cavaleiros. Nossa, conheci pessoas maravilhosas. Mas eu não ficava ali no meio, sabe, do bullying, entendeu? Eu não tinha interesse nesse tipo de coisa.
Como é que era o bullying? assim, nessa época? Era autoras de fãs pra fãs? Era gente de fora? Como é que
então, funcionava? Então, eu não sei explicar, eu não sei, eu nunca entendi isso direito, porque assim, eu não tinha preconceito com chip. Eu lia o que era legal de ler, sabe? O que, sei lá, que me causava alguma coisa. E eu via que algumas pessoas tinham problemas com chip. Um chip, que, por exemplo, que foi muito impopular e perseguido na época, foi o do Mui do Aldebaran. E eu nunca, nunca entendi o porquê isso. Porque assim, ele faz todo sentido, sabe? É, você tem um cara bonito numa casa e você tem um outro cara que é vizinho desse cara bonito, que também é bonito.
É prático!
Que também é bonito. E eles estão, presta atenção, eles estão num santuário na Grécia que imita costumes da Grécia Antiga. Então, assim, é óbvio
que são bem
que
faz gays.
Sentido. Pô, como é que não vai fazer sentido? Dois caras bonitos são vizinhos, entendeu? Como é que não faz sentido? Mas, entretanto, tinha uma galera que não aceitava. Não, não pode. O Aldebaran, ele é feio. Não
sua
pode.
Opinião, guarda pra você.
Não pode porque ele é feio. E o que acontece? Então, gente, era esse tipo de coisa que eu não queria experimentar, sabe? Eu não queria viver perto de gente assim, gente. Eu só não queria passar por isso. E o que acontece? Um tempo depois, vários anos depois, né? Surgiu, notem que isso é uma passagem polêmica e desgraçada na minha vida. Eu acho que esse foi o único momento que eu recebi, assim, uma mensagem de ódio. Eu recebi uma mensagem de ódio, tá? É, foi por conta dessa situação. Eu escrevi crackfic, tá? Que eu adorava escrever crackfic. Nunca fui usuária de crack. Mas eu gostava,
Então.
Olha só, eu fazia, gente, eu escrevia prioritariamente pra me divertir, sabe? Era só isso, entendeu? Sim. Essa era a minha onda. E o que acontece? Eu escrevi um crackfic, tá? É, de Cavaleiros, que o Máscara da Morte se envolvia com Afrodite. E o Afrodite, ele incorporava uma nega do gueto, tá? Norte-americana. É, e o que acontece? Foi bem assim, entendeu? E na verdade o nome era Rejeição se Paga com Sexo. Gente, olha só isso. Eu escrevi que na época eu tava fazendo faculdade, tava na UFRJ, e eu escrevi pras minhas amigas rirem comigo. E a gente riu muito e foi ótimo, sabe? É, uma lia os fics da outra e tal. E eu botei isso no site lá que eu tinha. E depois de um tempo, né? E o que acontece? O meu headcanon pro Máscara da Morte, ele é bem específico. Pra mim, ele é um siciliano, sabe? Bandido, sabe? Ele não é exatamente um gangster refinado. Ele é um bandido, um safado. O nome dele era Giancarlo. Beleza. Beleza, o tempo passou.
A Paty adora esse nome.
Pois é, o tempo passou.
Giancarlo.
Desculpa. Teve uma pessoa que fez um fic do Máscara da Morte do Afrodite, que por acaso não era o chip popular na época.
Como tipo, assim?
Novamente era só eu, sozinha, gostando de Máscara da Morte e Afrodite.
Você era a única certa.
Presta atenção. Houve uma pessoa que ela fez um fanfic lá do Máscara da Morte do Afrodite. Tinha um nome bem específico. Eu não consigo lembrar agora o nome. Deixa eu ver. É, Pirulão e Pirulinho. Não sei. Era uma coisa muito específica.
Como assim, mano?
Muito específica. Deixa eu ver aqui uma outra coisa que se assemelha. Eu não lembro exatamente o nome. Luizão e Joãozinho, uma coisa assim, gente, era uma coisa assim, bebê e bebezão, sei lá, uma coisa assim, o que que acontece? E ela fez com Máscara da Morte chamando Carlo qualquer coisa, meio que a relação dos dois, né, era uma coisa assim, o Afrodite era meio submisso e o Máscara da Morte era meio abusivo, e isso fez um sucesso desgraçado.
Eu queria dizer que estou surpresa, mas eu não estou.
Pois é, fez sucesso desgraçado. E assim, quando eu fiquei sabendo que tava rolando, eu fiquei constrangida. Porque eu pensei assim, nossa, levaram a sério uma coisa que foi feita de brincadeira. Ainda a gente sempre fica positiva, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa muito positiva. E eu pensei, não tem nada a ver comigo isso, não. Não tem nada a ver. Eu sou desconhecida, entendeu? Eu sou desconhecida. Até já disseram que o meu site não tinha importância porque não teve fãs quanto a fulana. Então eu praticamente não existi. Então eu não existo até hoje. Certamente não tem nada a ver comigo. Até que um belo dia, depois de não sei quantos mil anos, uma amiga minha me pediu para eu colocar os meus fanfics, os mais antigos, no fanfiction.net, porque ficava mais fácil para ela ler. E eu, desgraçadamente, achei que era uma boa ideia, porque assim, eu gostava muito dessa minha amiga. Eu gostava muito dessa minha amiga. E o que que aconteceu? A autora, né, do Pirulão e do Pirulinho, encontrou o meu fic. Ela encontrou o meu fic, né? E ela comentou no meu fic. Ela fez um review. Não bastasse isso, ela foi no blog dela e ela publicou. Corram, corram, vejam o fic que originou tudo. O que acontece? Foi aí que eu recebi o meu primeiro, a minha primeira mensagem de ódio, que foi algo semelhante à culpa é toda sua. Porque o que acontece? Essa pessoa que escreveu o Pirulão Pirulinho, ela tinha o hábito de bulinar, né, as pessoas, porque só ela podia usar o nome do personagem, né, do Máscara da Morte, que ela inventou, foi ela que pariu o nome Carlos. Antes dela escrever, esse nome não existia em nenhum registro do universo, entendeu? Ele só se fez presente a partir do momento que ela usou naquela personalidade abusiva do Máscara da Morte, que ela descreveu tão bem.
Meu Deus, eu tô com preguiça só de ouvir essa discussão. Eu ia ficar muito na época.
Pois é. Então, muita gente foi ofendida, muita gente foi perseguida por conta de um nome, entendeu? Nossa. Nome que foi completamente original, entendeu? Imagina se existe uma outra Bianca além de mim. Ah, não, tá errado isso. A gente tem que tocar fogo. Só eu que sou a Bianca. Sim. Então a gente tem que colocar fogo. Mas foi basicamente isso que aconteceu. A partir daí eu recebi uma mensagem muito severa de uma desconhecida, ou desconhecido, não faço ideia, até hoje eu não sei quem foi que me mandou a mensagem, dizendo que toda aquela desgraça do fandom tinha sido originada por conta da minha pessoa, porque eu escrevi rejeição se paga com sexo.
Carai, gente, essa
isso
época.
Foi só perguntar, que ano que foi isso que você
Deus
resolveu?
Deus sabe. Eu tava congelada nessa época, eu não sei.
Nossa, isso é foda. Eu não cheguei a passar por isso. O máximo que eu enfrentei foi gente, sei lá, deixando comentário escroto pra mim, fique minha, mas era mais de fofoquinha entre grupinhos do que, porque você originou a briga no fandom. Pelo menos nunca me meti em confusões assim. Porque eu também não entrava tanto de querer discutir no chip, eu ficava na minha, não, vou só escrever minha ficzinha com meu chipzinho e vou ficar no meu cantinho.
Não, sim. Mas eu queria deixar claro que eu não escrevi nada, eu não originei nada, eu não conhecia nem aquelas pessoas. Não faço ideia de quem eram aquelas pessoas. Aqui, ó, Jesus do céu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bem desgraçada.
Vai,
vamos fazer uma coisa. Tô até com medo já.
Tô até com medo.
Tá, olha só. Eu tô com um fanfic aberto aqui.
Não.
E eu tô com o review aberto aqui.
Desse comentário original.
Isso, esse comentário foi escrito. Eu vou até tirar um print. Não, não vou tirar um print, não. Eu não quero ser marcado. Mas aqui, ó, o comentário original foi escrito de 16 de fevereiro de 2006. Prestem atenção.
Ai, que velho.
Prestem atenção. Não creio. Gente, essa eu vou espalhar para todo mundo. Foi uma das primeiras fics de Afrodite e Máscara da Morte que eu li e que me inspirou muito. Socorro. Socorro é só minha. Demais até, se vocês levarem em consideração o que virou depois. Muito bem escrita, quente na medida, romântica na dose certa. Um parênteses, tá? Um parênteses. Não é romântica. Tão pouco bem escrita também. Eu escrevi isso de um dia pro outro pra poder levar pras minhas amigas uma putaria engraçada. Só isso, tá? Vou chamar a fulana que queria ler um Afrodite dançando de shortinho. Vou pôr no blog. Tô emocionada. Nostalgia agora bateu legal.
Porra. Acabando nas profundezas da desgraça, né?
Sim. Exato. Eu acho que não tem palavra melhor do que essa. Profundezas da desgraça. É basicamente isso.
Meu Deus.
Aí, a partir daí, quando isso foi tornado público, eu virei a causadora de problemas. Eu sei, eu entendo que, assim, essa situação toda da pessoa achar aquele Máscara da Morte que ela escreveu, entendeu? Com o nome Carlo, que é dela, que foi ela que fabricou esse nome. eu entendo que, assim, ela perseguir pessoas e maltratar fulano, beltrano, entendeu? Eu entendo que isso possa ter machucado muita gente. Mas eu não fazia ideia, gente. Eu não fazia ideia que, sei lá, que isso ia acontecer. Como é que a gente como é que prevê uma coisa? Eu nem era amiga da fulana, gente. Eu não conhecia. Eu não conheço até hoje. Mas, paciência. Cada coisa que acontece. Aí eu recebi minha primeira mensagem de ódio, velha já. A culpa foi sua, foi você que originou tudo isso, esse caos. Eu, nossa, obrigada.
Que merda, hein?
Foi a primeira vez.
Não ter outro comentário. O que é triste é porque a galera fica reclamando muito do Tumblr hoje, que o Tumblr é o antro dos fandoms ruins, sei lá. Toda merda que acontece envolvendo o fandom origina naquele antro de coisas. E aí a gente vê que não mudou muita coisa. Vai sempre ter as causadoras de problemas... Que vão
vai
ficar...
ver essas pessoas mudaram pro Tumblr. Vai ver, elas fundaram o Tumblr. Né? Eu acho que foi.
Pode
isso.
Ser.
Elas fundaram.
Não é possível.
Elas estão lá. A programar. Pensa bem, elas aprenderam a programar pra fazer uma rede social perversa onde todo mal vai brotar dessa rede social. Foram elas.
Toda Ai. Desgraça.
E o Tumblr parecia uma boa ideia no início. Parecia. Era divertido no início. Anjo da merda. Nossa, saudades. Mas agora, pra mudar um pouco de lugar, Ayana, você começou lendo fanfic em chinês? Uhum. Como é que é a questão do feno chinês? Que, o que eu sei é que o feno chinês passa por mil e uma merdas todo ano.
Então, assim, eu comecei a ler... Olha, já tinha chegado tarde já, porque eu comecei a entrar no mundo do Boys Love, de Yaoi... 2008, quando tinha chegado, já tinha muitos fóruns e sites que já tinham sido varridos da internet, já tinham sido fechados. Inclusive, naquela época eu tava querendo jogar um BL game que o pessoal traduziu, e eu não achava mais o link, porque aquele fórum foi, tipo, totalmente vetado pelo governo chinês. Aí, desde então, assim, só foi, assim, ladeira abaixo, né? Tipo, todo ano tem uma limpa, todo ano tem alguma coisa sendo censurada. Aí depois aconteceu aquele fatídico momento que as fujoshis chinesas foram perseguidas e tem uma que foi presa, que não sei o quê, etc. Aí, assim, cada ano que vai avançando, as regras ficam cada vez mais rígidas, né? Por exemplo... Eu me lembro que quando eu comecei a ler em 2008, 2009, ainda se podia postar alguma coisa de sexo, sabe? Dentro das fanfics ou das fics originais de Yaoi. Aí, tipo, começou a tipo, ser proibido. Vocês não podem fazer isso. Ou vocês deletem isso. Isso aqui era tipo notificação do site, que o site tinha, sofria várias pressões do governo chinês. Aí ela fala, tipo, se vocês não deletarem, vocês vão ter essa fic fechada, vetada, e vocês não vão ganhar um centavo. Porque ali tem um sistema de que você consegue ganhar dinheiro, etc. Através do que você escreve, né? Então, muitas meninas, elas se sentiram oprimidas, sabe? Aí começaram a surgir maneiras esquisitas de conseguir postar sexo de yaoi, assim, maneiras alternativas, assim, da internet. Tinha um que era você colocava um link embaixo do texto, né? Aí direcionava para um blog ou para um outro site externo e tinha o texto lá. Só que até... Aí começou isso que também foi sendo perseguido. Também foi sendo vetado. Aí eu tenho um que foi o mais esquisito de todos. Tinha um site, whatever, que era, sei lá, gerador de sutra budista. Que, tipo assim, você colocava o texto original que era sexo, aí você clicava naquele troço e virava, tipo, um sutra budista de reza, de não sei o quê. Aí você colocava em algum lugar embaixo da história original. Aí você tinha que copiar e colocar naquele conversor, clicar pra poder ver o lemon, entendeu?
Caralho.
É nesse nível. É muito estranho. Às vezes não dava certo, eu já testei. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes dá um pouquinho de bug e zoa tudo. Não dá nem pra ler nenhuma palavra. Aí foi assim, né? Foi tipo vetando, censura e etc. Aí, uns anos atrás, foi o que foi o mais tenso, tanto que no site, o maior site de fanfiction, de fic original da China, que é voltado para o público feminino, eles têm, tipo, tags, né, gênero, ai, fic original de época, de fantasia, de não sei o quê, e tinha um que era fanfic mesmo, sabe, tongren em chinês, que é fanfiction mesmo. Que é tipo, sei lá, Naruto, vou fazer o fanfic disso. E eles proibiram isso. Eles proibiram essa palavra, fanfiction, na seção, num site que, tipo, cresceu por causa de fanfiction. E virou um outro nome esquisito que nem tem mais. E, inclusive, o termo tamei, que é yaoi em chinês, né? Ele também foi proibido. Não se pode mais usar isso. Eles tiveram que colocar outro nome, que é tipo chuan ai, tipo pure love, alguma coisa, tipo o amor puro, o amor não sei o quê, pra substituir yaoi, o boys love, pra você ter ideia. E isso continua até hoje, não pode.
Caçada.
Sim. E até hoje, quando eu tô lendo as fic originais ou fanfic, tem algumas palavras que elas são proibidas. É tipo, quando você posta, se a autora ela escreve, ela posta, tem algumas palavras que elas são censuradas. Tipo, isso é um tipo de palavra, assim, muito whatever, sabe? Mas eu entendo, porque se você fizer uma fic slash, com certeza essas palavras vão aparecer no meio. Então, essas palavras, infelizmente, elas foram, tipo, proibidas. Se você colocar as duas juntas, vai dar merda, vai virar quadradinho. Aí elas precisam, tipo, escrever uma palavra, espaço e outra palavra. Ou uma palavra barra outra palavra.
Cara, que merda.
É, até hoje tem isso.
Cara, isso
aí,
é horrível.
Aí, tipo, as meninas ficam muito putas com isso, sabe?
Só com
que
razão.
Elas não podem falar, entendeu? Senão vão ser vetadas. E essa coisa ainda tá muito forte ainda. Por isso que eu fico bastante chocada com o sucesso de Modal Zushi fora da China. Porque, assim, eu não li tudo, eu li a metade daquela fic lá. Assim, padrão, né? Por mais de 8 anos. Não pode lemon. Só pode, no máximo, um selinho. E se for um, tipo, um beijo grego, um beijo caliente, não pode. É vetado. Não pode isso.
Nossa.
Inclusive, as chinesas falam que abaixo do pescoço, não pode.
Caralho,
só em cima.
Que merda. É capaz de ter, sei lá, mais fanfic com lemon dessa história fora da China do que dentro dela. Não deve ter na China fanfic deles.
Não.
Só
gente,
deve ter fora.
Como eu só leio fanfic chinesa, vocês não imaginam de quanto tempo que eu não leio lemon no texto, pra você ter ideia.
Não sabe mais como é que funciona.
Não tem mais, gente, não tem mais. Antigamente tinha aquele esquema maluco que você fazia conversor de sutra budista pra ler os dois caras metendo um no outro, mas hoje não tem mais. Acabou. Eles vetaram tudo. Agora é só, tipo, selinho, um beijo, etc. Ah, e também tem... É, o gênero, né? Tipo, o tipo de chip. Você não pode mais incesto, ok, eu entendo. Não pode de jeito nenhum. Aí As chinesas são muito engraçadas. Elas inventam cada coisa pra driblar esse tipo de censura. Por exemplo...
O Joshua é um bicho que não tem que... Não pode mexer com esse bicho não, gente.
É, então. Aí, tipo, por exemplo, se você... Se antigamente era fic de incesto de irmão e irmão era muito comum, hoje em dia não pode mais. Então... Tipo, não é aquela coisa clichê, tipo, ai, eles não são irmão de sangue, não sei o quê. Elas inventam um monte de troço pra, tipo, ai, no final eles não são irmãos de verdade, então eles podem se meter a louca, então não tem problema. Fim. Ai, passa, porque elas driblaram isso. Ou, por exemplo, antigamente tem a... Ainda se podia, pelo menos depois que eu cheguei no fandom do Yaoi, ainda podia escrever fic de NP, né? Que é tipo vários com um, entendeu? Tipo, um uke com vários CMs. Aí hoje em dia isso aqui tá proibido, estritamente proibido. Quanto pra hétero, quanto pra de fic Yaoi homossexual. Não pode nada disso.
Ah, mas olha só, ai... deixa eu fazer uma pergunta. Só uma curiosidade. Quem é que faz? Sei lá, averiguação do material, gente. Eu tô pensando aqui, Jesus, será que tem uma pessoa, um chinês, que fica lendo isso?
Olha,
isso é configuração do site.
Sim.
Jesus, é configuração tipo assim, do site, eles têm meio que busca palavra-chave e proíbe. Dá pra fazer isso aqui também, mas tipo, a gente não faz porque, né, daria uma merda aqui. Mas é possível, então. Se programar um site do ponto de proibir palavras-chave ou identificar certos comportamentos e você proibir, tipo, ah, esse tipo de usuário faz isso, quer dizer que ela faz esse tipo de conteúdo. Então você já proíbe isso, você consegue fazer isso.
Sim. Gente. Olha, com a China atualmente, com essa tecnologia maluca social deles...
O uso da inteligência artificial pra proibir, pau no cu, gente. Que isso? Que perda de tempo, gente. Olha só.
Não, gente, pra vocês terem ideia. Assim, não é só essa coisa de configuração da inteligência artificial, do site, etc. Tem pessoas que são. Olha, existem em todo lugar. Mas na China, cara, como. Sei lá, eu não sei. Tem muito chinês que é assim. Eu não quero ofender, mas é. Tem muito chinês que é muito cuzão. É isso aí. Eles vão lá e denunciam, garota. É isso. E, tipo, são pessoas que têm ódio. Sim, eles têm ódio a fandom e a Oi, as garotas que fazem esse tipo de conteúdo, esse tipo de material. E vão lá e, tipo, arranjam treta, colocam um monte de mentira, que não sei o quê, e etc. Desgraça a vida da menina. Aí depois o quê? E eles têm a própria polícia da internet deles. Eles têm isso. Existe na China. Então, por isso que a internet deles é tão controlada. Porque eles têm, tipo, uma equipe especialmente pra ir atrás dessas coisas da internet deles.
É curar o câncer, ninguém quer, né? Curar o câncer, ninguém quer. Quer ficar vigiando o pau fictício. O pau fictício. No curso fictício. Ah, não aceito isso, meu Deus do céu. Não consigo aceitar.
É triste. Isso porque eu ainda queria comentar dos takedowns que rolava no fandom americano, porque aqui nem se compara com o que acontece na China, mas tipo, né, fanfiction.net já fez varredura de qualquer conteúdo mais 18, LiveJournal já fez varredura, uma porrada de sites fazia varredura, o Nia nunca soube se chegou a ter takedown certos conteúdos, mas por muito tempo no Nia, eu só podia publicar Yaoi e Yuri se fosse conteúdo mais 18, independente se não tivesse porra nenhuma na FIC. Se era Yaoi, você tinha que botar automaticamente mais 18. E o que acontece é que hoje a gente tem o Arquiva From. Não sei se você conhece o site, que é o site mais popular agora, que é o AO3, que a gente chama. Que ele é controlado por uma organização não governamental, uma ONG, de trabalhos transformativos, que, tipo assim, é uma equipe de advogados, ativistas, que, tipo assim, defende fanfic até a morte. O Arquiva From tem proteção, tipo assim, judicial, se alguém quiser tirar fanfic de lá. É esse nível. Então,
caraca.
Tipo assim... Eles têm, assim, se quiserem passar pra cima deles, tipo assim, vai ter que passar por advogados. Porque no fanfiction.net, por exemplo, tem uma parte no site que, tipo assim, tem autores e histórias que não pode fazer fanfic sobre. Tipo, Annie Rice não deixa, sabe? Mas no Arquiva From, tipo assim, é libera geral, pode tudo. A única regra no Arquiva From é taguei a fic direito, usa as tags corretas e de resto eles não vão mexer na sua fic. O que rola alguma merda, porque muita gente fica meio que, tipo, como tudo vale desde que você tá gay direito, tipo assim, tem de tudo naquele site. Tem tudo lá. É o terror na terra, mas tipo, você acha o que você quiser. Tipo, é maravilhoso pra achar fic, tudo funciona maravilhosamente. Tipo assim, comparada a antes, que tipo, era takedown, era lei site que podia cair a qualquer dia, tipo, é muito melhor comparado hoje. Mas o arquivo foi o paraíso comparado antigamente. E é muito bom editar lá, eu já publiquei fic lá.
Uhum. Olha só que interessante.
É, enquanto uns usam a tecnologia pro mal, outros usam pro bem. Isso é ótimo, né? Nem tudo tá perdido.
Nem tudo tá perdido. Não, é foda. A China já era.
Mesmo já. Porque também vamos combinar, né? O que seria a produção intelectual sem o fã?
Sem o fã? Nossa, sim.
O que seria? Nada.
Uhum.
Não, porque fato, o que tem de fandom, o que o fandom faz hoje em termos de produção cultural, tipo, fanfic ajuda muita gente, tipo, tem muita merda, mas foi uma porrada de menininho de 14 anos começa lá, lógico que vai ter uma porrada de merda.
Então, né?
Mas a ideia é essa, a galera começa na merda e vai melhorando. Minhas primeiras fanfics eram um lixo, eu fui melhorando.
Mas isso é normal, se não for pra você melhorar, qual é o princípio de começar? Tem que ser assim mesmo. Eu acho, inclusive, eu sempre defendi o fanfic como é o seu espaço, sabe? De você crescer, de você sentir o desejo de melhorar como escritora, entendeu?
Uhum, sim.
É, de progredir é através dele, entendeu? Mesmo através de um fandom que te persegue, entendeu? Você vai encontrar, no final das contas, pessoas pra te dar um feedback bacana. Tem como você crescer dentro do fanfic. Mesmo partindo pro original depois, ou continuando no fanfic, também tem como. Por muito tempo eu fiz fanwork, eu publiquei fanzine até, deixa eu ver, até 2006, 2007, eu tava publicando fanzine mesmo, sabe? Que hoje as pessoas não têm o hábito mais de trabalhar com fanzine, o que é uma pena, inclusive.
Seria uma coisa muito legal de voltar a fazer.
Pô, é muito gostoso, assim, você quando publica um fanzine, você vivencia numa escala micro toda a dimensão do mercado editorial, né? Você é um editor, você é um designer, você é tudo, né? A produção caseira é fundamental para você conhecer o mercado. E isso ajuda também no sei lá, na sua vida, sabe?
Sim, isso é que meio que morreu aqui, mas tipo, lá fora a galera tá voltando a fazer fanzine. É muito comum, tipo, sei lá, um fandom, tipo, ah, vamos fazer um fanzine de Yuri on Ice. Aí a galera se junta, faz fanfic, faz quadrinhos.
No Japão, por exemplo, isso nunca acabou.
Nunca acabou, sai até hoje. Eu quero comprar alguns, aliás.
Doujins, olha só.
Comprar pilha pra juntar. Mas meio que é isso, aí a gente fica nesse parâmetro. Porque, por exemplo, esse podcast episódio meio que só surgiu porque eu vi um post no Tumblr, sempre no Tumblr, de uma menina perguntando por que fanfic hoje tem disclaimer, tipo, porque a gente bota, essa obra pertence ao autor X, eu não tenho direito sobre essa obra, eu posso, tô usando pra sem fins lucrativos, que tipo, ela era uma pessoa que chegou e tipo, não tem ideia dessa história, do que a galera passava, porque isso surgiu por causa de Jenny Rice, por causa de autor que processava quem fazia fanfic. Tipo, era todo um medo durante muito tempo que a gente tinha. Eu, quando publiquei fanfic, tipo assim, a minha primeira fanfic, eu olhei como é que fazia disclaimer pra fazer bonitinho, porque eu tinha medo, sei lá, vai que dá merda, não vai que alguma editora vá atrás de mim.
Alguém vai te processar.
Vai processar, não sei. Na minha primeira fanfic eu tinha essas coisas, então era um medo que muita gente teve. Hoje, o quão fanfic virou mais simples? Hoje fanfic é meme político, a galera faz fanfic de qualquer coisa.
E agora, se fizeram fanfic da Ariana Grande com o Faustão, sei lá. Já...
Gomes com o Faustão, não desgraça o Chip. O Chip é.
Ai, meu Deus do céu, amor verdadeiro.
Não, sei lá, tem fanfic de heróis no Carrefour, essa fanfic é maravilhosa.
Nossa, que?
É uma crackfic do. A história de heróis, só que se passa no Carrefour. Que o Yuri é aqueles patinadores que ficam andando. Não sei.
Caraca, ok, né?
E tem, sei lá, tem fanfic, cara, que fanfic é tão boa, que teve algumas autoras que, tipo, virei pra autora e falei, tipo, eu tenho que te pagar, eu posso te dar dinheiro, que isso é muito bom, mas eu tô mal de ler isso de graça.
Nossa, chips esquisitos em fanfics. Quem nunca leu alguma coisa parecida?
Eu tenho uma lista, eu já desisti. Minha pior época foi a Itália. Minha pior época, senhor. Eu tinha muito chip ruim, caralho.
Nossa, teve um ship muito esquisito que eu nunca entendi, mas fez um sucesso no fandom chinês de Harry Potter. Severo Snape e Harry Potter.
Eu não entendo esse ship, por quê?
Eu também não. Mas, tipo assim, a menina escreve muito bem. Não, pra você ter ideia, primeira vez que eu fui ler, tipo, vou ver qual que é dessa fanfic aqui de Severus Snape e Harry Potter, que eu acho muito estranho pra caralho. Aí, tipo, eu li e eu fiquei, gente, isso tá muito bom. E, tipo, isso faz sentido de acordo com o personagem da história original. E essa fanfic teve direito a me preg, tá?
Não vou perguntar, não descreva, não quero saber. Não, mas isso de fanfic, cara, eu acho que o mais fantástico que eu encontrei, tipo, no Feno de Itália, tinha um autor que era muito popular, que assim, ele escrevia em inglês, que ele pegava os times mais populares, tipo assim, ele fazia fic histórica, pegava os personagens e botava no mundo real, e por exemplo, fic, sei lá, o fandom, o chip que era Espanha com Itália do Sul. Se passava na Espanha, no meio da Guerra Civil Espanhola. O cara explicava a Guerra Civil Espanhola e era muito bom. Tipo, contava a história real da Guerra Civil Espanhola. O cara pesquisava, dava link de fontes pra quem quisesse ler mais. Tipo, era fantástico. Então, assim, porra, aprendi pra caralho lendo isso aqui.
Nossa, eu, particularmente, eu sou da teoria que não existe chip bizarro. Entendeu? Não existe chip feio. Eu acho que existe escritor feio. Se você escreve bem,
sim.
Cara, você vai fazer esse chip funcionar. Não importa, vai, não interessa, vai funcionar.
Entendeu? Aquele do Severus Snape e Harry Potter funcionou naquela fica lá. E foi muito bem escrita. Muito bem escrita.
Acabou. Quem faz o chip vencer é o escritor. Acabou.
Nossa, cara.
O personagem fulano é feio. É mesmo, amigão? Me manda uma foto sua. Deixa assim. Como você é? Me conta aí como você é que eu quero ver. Quais são os parâmetros? Me conta aí que eu quero ver. Quem dá a beleza é o escritor. Acabou.
Cara, mas tipo, tem cada fandom que tu não espera que tenha fique boa. Eu acho que o fandom que eu mais fiquei surpresa de ter fiques boas era South Park. Tem fiques maravilhosos naquele fandom. Eu fiquei, como assim tem fique boa nesse lugar? Eu cheguei, meu Deus, era muito boas as fiques. Tem umas que, caraca, tipo, eu releio de vez em quando, tipo, são maravilhosas. São muito boas, eu fiquei, caralho. Junto antes de pessoas naquele lugar, que eu não sei o que acontece, que todo mundo vai fique boa.
Só a parte boa tá naquele fandom, então, né? Que bom.
É a parte boa. Sei lá, dá pra contar. Você tem feno que tem fic boa, feno que... Por exemplo, feno de Hero Ice, eu acho que não tem tanto fic boa. Eu acho que a galera meio que peca bastante, porque, sei lá, é meio difícil vencer o anime, né? Meio difícil. Então. Mas, sei lá, Haikyuu tem fics muito boas. O fã de Haikyuu tem fics maravilhosas.
Sim. Aí o fandom de Haikyuu é gigante, gigante. Gigante. Tem muito material.
Tem muito material, sim, meu céu. Depende da história também, mas, por exemplo, e Cavaleiros, tipo, tem toda uma história de fanfics. E eu falo, umas primeiras fanfics que eu li fic pra caralho de Cavaleiros uma época, assim, meu céu. Eu devo ter lido alguma da Bia, eu não tô nem sabendo.
É, às vezes até leu. Cara, assim, a parte boa, é, eu escrevi bastante coisa de Cavaleiros. Eu escrevi bastante coisa. Assim, na verdade, eu foi o momento que eu mais experimentei coisas, né? É, tem um fic que eu fiz todo gráfico, né? Ele era todo em imagem de JPG, uma imagem trabalhadinha, sabe? É, era um diário do Afrodite. Então eu fiz páginas de diário mesmo, com a letrinha dele, entendeu? E desenhinhos, sabe? Coisas assim, bem surreais mesmo, sabe?
Que legal.
Me permitiu experimentar muita coisa. Eu acho que essa é a parte bacana do fanfic, sabe? Você vai muito longe, entendeu?
Sim.
A galera inventa muito, tem muito tipo bom lá.
Pois sim. É, te dá a oportunidade de você ir muito longe. Você pode até ganhar dinheiro com isso. Eu acho bacana, não acho nada de errado, não. Um autor que sempre odiou fanwork era o próprio Masami Kurumada. Ele odiava, ele foi uma pedra no sapato pras artistas, né? É, japonesas, entendeu? E foram elas que fizeram o trabalho dele, ainda tem isso, foram elas que deram profundidade ao trabalho dele. O trabalho dele é se você pegar o original mesmo, né? Sem tudo isso que foi adicionado de uns anos pra cá, né? aquela coisa assim, o miolo mesmo do cânon de cavaleiros, é dedo no cu e gritaria, gente. tem que ter fé em Deus pra você acreditar na história que ele tá contando. É uma história ruim, sabe? É uma história ruim, é mal desenhada. Ele não casa nada com nada, ele tem um plot maravilhoso que, sei lá, vira um puteiro em chamas, porque ele não consegue. Ele não consegue lidar com a própria história. As datas não casam, entendeu? Você vê aí o Shura, assassino do Aioro, tinha 9 anos de idade. Isso, sabe, umas coisas assim, entendeu? Que não faz o menor sentido.
Ai.
Sabe, cara, meu Deus, eu acho até que pra você ser mestre de Pokémon, você tem que ser mais velho do que isso.
É verdade,
Pokémon,
né?
Uma responsabilidade do caralho. Como é que você vai ser cavaleiro de ouro com 7 anos, você vai ganhar sua armadura de ouro? Que porra é essa, gente?
Cara, mas o Seiya, sei lá, o Seiya tem tipo 13 anos quando começa.
Mas ele é de bronze, ele é tosco. Não, ele é de bronze. Ele é tosco, entendeu? A gente já entendeu, os cavaleiros de bronze, eles são assim... É, eles são os piores, eles são, sei lá, os estagiários, entendeu? Eles não servem de nada, entendeu? Os patrões são os cavaleiros de ouro. E eles ganharam as armaduras com 7 anos. O que é isso? Tem 7 anos de idade. Meu filho, caçula, tem 7 anos de idade. Entendeu? Eu não posso deixar um isqueiro perto dele que ele quer tocar fogo em alguma coisa. Entendeu? Você vê que o pobre do Masami Kurumada é uma pessoa que ele não tem consciência, ele não tem bom senso. Quem deu dimensão ao universo dele foi o fandom.
Não, e uma coisa legal também é que, sei lá, ironicamente, tem o autor, tem o criador de Gundam, que eu esqueci o nome dele agora, porque eu sempre esqueço o nome, que Gundam ficou conhecido, tipo assim, como aquela franquia que não deu sucesso e foram os fãs depois comprando os robôs e brinquedos que ela alavancou. Tanto que, na verdade, tem uma entrevista dele falando que, tipo, quem manteve Gundam vivo durante os piores anos da franquia foi as fãs mulheres fazendo fic, fazendo fanart, tipo assim... Ele fala, se não fosse elas, o Gundam teria morrido ali, sabe? Não teria virado a franquia assim, que vira hoje.
Eu tanco. O nosso núcleozinho, né? A gente fazia o Espaço BL, foi uma das coisas mais gostosas que a gente já fez. É, uma coisa que a gente sempre falava, né? É a respeito de como as mulheres sempre colocaram, né? O Yaoi não só como... Sei lá, não era um movimento... Ah, eu gosto muito disso. Não é só isso. Também é resistência, sabe? Também, sei lá, como é que eu posso dizer? É uma militância, sabe? É a gente falando a respeito, sei lá, de sexo, tá? Do que a gente acha interessante, do que a gente... Sei lá, do que a gente fantasia, sabe? Não significa que, ah, não, eu... Como eu gosto de yaoi, eu só posso ir pra cama com 2 caras. E eles vão ter que fazer tudo e eu vou ficar olhando e tirando fotos. Não é isso, sabe?
Nossa,
não. Isso. Assim, eu acho que a gente é tão mal interpretada, a gente é fujoshi, né? Sem falar dos rapazes, porque eu não sou rapaz, então eu não sei o que passa na cabeça deles. Mas eu acho que a gente fujoshi é tão mal interpretada, o nosso olhar, né, pra fantasia e pra sexualidade é tão profundo e tem tantas dimensões, né, que quem não enxerga dessa mesma forma que a gente, sabe, tem, sei lá, ódio. Eu acho que é isso, é ódio, sabe?
É, tipo, tem aquela dose básica de machismo que, como fanfic é um espaço majoritariamente feminino, tipo assim, é mais mulher que tá aqui, é fato. Tem homem escrevendo? Tem, mas a gente sabe que a maioria de quem faz fanfic é mulher. Então, sim, se a mulher fazendo, é a menina adolescente ainda, tipo, todo mundo ama meter pau, porque o mundo de adolescentes femininas, é basicamente isso, é verdade. E eu lembro que eu comentei em um outro podcast que eu participei falando que, cara, eu comecei na internet, tipo assim, na internet através de fandom. Através de conversando com outras meninas que gostavam das mesmas coisas que eu. Quando eu cheguei, tipo assim, no mundão da internet e encontrei aquele bando de merda que existe, tipo assim, eu meio que já tinha casca grossa pra aguentar isso aí. Porque não, eu não tô sozinha. Sei que, sei lá, tem gente igual eu, tem gente com quem eu posso conversar. Pô, tem gente que eu conheci no mundo dos fanfics que eu converso até hoje, cara. Tem beta minha que eu vi casar, sabe? Umas coisas assim. Passou tempo, tipo, conheço as pessoas até hoje.
É, isso é muito bacana. Eu acho que no final das contas, a gente incomoda. Sei lá, porque a gente é foda, é isso.
Porque
entendeu?
A gente tá fazendo o que a gente quer, basicamente.
É, exato, é isso, sabe? Assim, ah, eu gosto de dois homens trepando. Ai, mas não pode, ah, foda-se, pode sim, entendeu? E um deles vai engravidar, é isso. Aí, pô, o cara surta, o cara... Não, o Camus não pode ser gay, o Camus não é gay, não.
Aí a gente vai lá e falou que é gay, sim, ele tá grávido do Yoda. Não! Ele vai até amarrado pro outro corpo.
Deu um infarto, né?
É, não consegue, não aceita, não consegue. A gente tem mais dimensão, a gente é mais bonita, a gente é mais legal, e é isso.
Isso não muda, sabe? Isso aconteceu até hoje, sei lá, agora com o My Hero Academia, que é o novo Naruto, direto aparece comentário assim, tipo, ah, mas por que você tá shippando? Eu, tipo, foda-se, eu quero, dane-se. Tipo, se você não gosta, olha pra lá, vira o olho, vai olhar outra coisa, não sei. Tipo assim, você
olha pro seu chip, pronto.
Você veio até aqui pra comentar, tipo, eu não te pedi pra vir até aqui, sabe? Você pode não precisar vir até aqui, eu tô no meu canto. Não, eu lembrei agora, falando, lembro que eu tava um dia no Twitter, tava assim, tava eu e mais duas pessoas conversando no Twitter, falando justamente de site como o Fujoshi é mal vista, por causa de fanfic, etc, etc. Aí, assim, tava eu e as duas pessoas conversando, aí eu falei, pô, não, isso acontece porque fanfic é feito em maior parte por mulheres, mulheres muito novas, e a sociedade odeia a gente naturalmente, então não importa o que a gente faça, vai ser mal visto. Aí, tipo, entrou uma pessoa random, do nada, na conversa, falando, ah, mas eu não gosto. Aí eu virando, eu, cara, e daí? Você fala, porque o Fujoshi é tudo merda. Aí o pessoal da conversa, acabou de provar o ponto. Obrigada.
Print.
Assim, foi meio assim, foi do nada. Então, assim, pô, eles estão aqui conversando com o cara sobre isso só pra se deram o trabalho de falar isso. Sendo que, tipo assim, era conversando entre a gente.
Pois é, mas sempre teve, assim, a questão também é o quanto a gente, sei lá, eu acho que o quanto a gente permite se abalar com isso. Eu vi muita amiga minha, sabe, perdendo, sei lá, paciência, sabe? Ou então ficando magoada mesmo, entendeu? Porque elas eram, sei lá, elas eram abordadas por esse tipo de gente doente, entendeu? E elas ficavam magoadas, ficavam tristes. Ah, fulano falou isso, olha só isso aqui, tá tendo uma briga. O pessoal tá falando merda pra mim. Eu, pô, cara, ignora, sabe por quê? Porque... essa pessoa, basicamente, ela não existe. Ela é uma quantidade de bytes no computador, entendeu? Ela tá viva em algum lugar, mas ela nunca vai estar viva para você na realidade. Você não vai nem encontrar ela. Então, reduz ela a bytes. Sei lá, eu acho que se a gente puder ignorar essas pessoas, não dar muita voz a elas, elas acabam se calando. Ou então elas ficam gritando sozinhas também, não precisa saber.
Deixa gritar sozinha.
É.
Gritarem pro nada, vai só ter eco e depois ela se cansa e vai embora.
Ficam no canto delas gritando pelas mesmas.
É, pois é. Enquanto isso a gente tá se divertindo lendo Yaoi.
Lendo putaria, olha só.
Lendo o que a gente quiser. Menos em chinês, porque infelizmente não tem.
Gente, não. Brabíssimo esse babado da China. Brabíssimo. Que isso, gente?
Não, uma merda. É muito tenso. Tipo assim, Ana, você não lê fic em outro idioma, não? Você só pega em chinês?
É que eu tô muito acostumada, sabe? Foi, tipo, mais de 10 anos. Aí eu tento ler em português, em inglês, mas eu não acho. Talvez eu precise de indicação, mas eu procurando, assim, às cegas, eu não tenho nenhuma vontade. Porque eu tô mais acostumada.
Cara, se precisar de recomendação, só me falar. Fala o fandom, fala o chip que eu te ajudo.
Nossa, eu li muita fanfic. Aí depois eu li. Começou a sair um monte de original. Aí tá isso agora. Ah, e sempre tem aquele problema de plágio, né? Será plágio. Que a gente tem que abordar sobre isso?
O plágio é antigo, né, gente? Vamos combinar.
Plágio vem de antes de fanfic.
É, o plágio é antigo. Na minha época. Na minha época. Já veio a idosa. Na minha época. Então, tinha uma fic writer bem famosa, né? Ela traduzia fanfics de outros idiomas, né? E dizia que era dela.
Ah, eu acho que eu sei quem é. Puta
que Mas bem famosa ela. Eu Essa acho é que bem famosa, é. Entendeu? Ela escreveu um original, inclusive, que uma mulher mantém uma gravidez por 12 meses, tá? Vale a pena pesquisar. Desculpa, gente.
Como é que é?
Eu contei, na boa, juro pra vocês, eu recontei umas 3 vezes até eu ter certeza de que ela era maluca, entendeu? Eu recontei umas 3 vezes, ah, não, essa mulher é maluca, não é maluca. Nossa, 12 meses de gravidez, que isso, gente? O que aconteceu com essa pessoa que não cuspiu esse bebê ainda? Ela gostava de plagiar. E é antigo isso, gente. Das antigas. Então isso existe já há muito tempo, gente. Muito tempo. Eu não sei nem precisar quando foi que isso começou. Ela foi uma das pioneiras, né? Nesse sentido.
Nossa, o da China teve alguns casos nesses últimos anos. Teve um bem famoso que a menina, ela escreveu uma fanfic. Não é uma fanfic, é uma fic original, uma história original. Original, aspas. Que é tipo, uma história hétero, de vidas passadas. Tipo, o casal teve, tipo, 3 vidas até chegar na história da linha do tempo deles. Aí, tipo, todo enrolo, não sei o quê, lá essas coisas. Um dramático, bem dramático. Fez um sucesso na internet. Aí, tipo assim, só fez sucesso na internet. Depois, uns 3-4 anos depois, ela lançou um livro dessa história, fez mais sucesso ainda, e isso alavancou a carreira dela, que, tipo, ganhou adaptação pra novela de TV, dorama, ganhou adaptação para filme, e, tipo assim, ainda tá rolando, assim, um monte de adaptação de não sei o que, spin-off, etc, blá blá blá. Só que, assim, um ano depois que ela tinha publicado na internet, antes de publicar, assim, de livro mesmo, ela já tinha sido desmascarada na internet. Aí, tipo, a coitada que ela tinha plagiado era uma escritora, assim, de um fanfic yaoi, assim, bem pequenininha, sabe? Ela tinha seu próprio fandomzinho super pequeno comparado com essa plagiadora. Aí todo mundo caiu o pau em cima da coitada, que foi plagiada, que sua fanfic yaoi é uma bosta, você deveria agradecer por ela ter te plagiado, ela ter se inspirado em você, não sei o quê. Nossa, muita merda falando. Aí...
Nossa, às vezes o fandom ele pode ser bem tóxico, né? Impressionante.
Nossa, eu acho que... Cara, o tóxico é fichinha. Eu lembro que, sei lá, quando eu comecei vendo, quando eu mais me envolvi na comunidade de fanfic, o que rolava muito era o pessoal que pegava fanfic ruim pra ficar detonando em cima. Isso eu achava, tipo assim, eu na minha época como adolescente imbecil, eu achava aquilo divertido. Depois de um tempo, você vê o quanto aquilo é maldoso, que, tipo, são muitas vezes, tipo, a menina que, tipo, acabou de começar a escrever, sabe? Tipo assim, publicou, tipo, esse ano, acabou, tipo, tem 13, 14 anos, o pessoal metendo pau, sabe? E é muito triste isso. Depois do tempo eu fiquei, tipo, com muita raiva de mesmo por achar isso engraçado. Mas, tipo, rola perseguição, galera brigando por causa de chip. Isso não muda, isso tem até hoje.
Não mudou nada. Não continua a mesma coisa. Ah, eu lembrei de uma história muito maluca de tretas. Não é plágio dessa vez, é treta mesmo. Assim, a história começou com uma menina, que ela também. Primeira fanfic dela. De Initial D. Eu não sei se vocês conhecem.
Conheço.
Conheço. Initial D. Então, aí a menina começou a escrever e etc. E eu li também a fanfic dela. É muito boa pra uma pessoa que acabou de começar a primeira fanfic dela. Que fez sucesso. Assim, sucesso estrondoso não foi. Mas foi ok, assim. Bem, bem bom. Aí, assim, ela começou a escrever. Só que ela tinha esbarrado numa época desgraçada. Começou a barrar chips que, tipo, sejam mais de 2 pessoas, entendeu? Tipo, um Wook com vários. Não. Tipo, começou a censura, então era uma pessoa com uma pessoa. Acabou. O casal pode ser só uma dupla. Não podia ter poliamor, não sei o que, etc. Isso foi totalmente censurado. E ela esbarrou bem nessa época. E ela já tava quase terminando a história dela. E, tipo... E a gente já sabia que o protagonista iria ficar com 2 CBs no final da história. Só que não podia mais. Aí a editora dela... Não, como que foi? Não é editora. A menina que estava encarregada de ajudar ela a publicar e fazer revisão delas, e etc. Que é contratada do site, né? Essa mulher, ela começou a, tipo... não se comunicar direito com a garota, e a garota parece que meio que sofreu um bullying, etc. Rolou uma treta. E a menina que escreveu a fanfic pela primeira vez, ela ficou tão ofendida, mas tão mal, tão triste com o que aconteceu, que ela desistiu. Ela só escreveu aquela fanfic, terminou ela e nunca mais escreveu mais nada. E eu descobri que essa mulher, ela trabalhava dentro do site... nas mãos dela tinha várias escritoras e ela plagiava as histórias dessas escritoras que ela estava encarregada. Sim. Então, assim, era tipo, foi muita treta disso. E eu li essa mulher também. E eu não sabia que ela estava trabalhando dentro do site. E, tipo, e você olhava todas as fics que ela escrevia, são tipo, todas faziam sucesso, sabe? Eram meio genéricas. Mas aquele genérico arroz com feijão, que você lê, ah, que legal, e etc. Você esquece depois. Mas o pessoal gosta, sabe? Aí, tipo, várias delas fez sucesso, ela ganhou grana por causa disso, etc. Até que ela se fudeu por causa dessa menina. Aí começou a revelar toda essa merda, que ela plagiava um monte de gente.
Foi ser feita de fanfics.
Incrível. Ela pegava um pedaço daquela, um pedaço da outra, um pedacinho daquela outra lá, aí depois ela juntava e, tipo, escrevia em cima, não sei o quê. Gente, ela foi...
Que maligna.
Não, então, cara, né?
De caso de plágio, eu acho que tipo, tem três que, tipo, que eu sou emblemática. Um foi de uma fic que eu acompanhei, que era uma fic de free, que eu acompanhei, era americana e tal. Que era uma fic, tipo assim, que começou a fazer muito, muito sucesso. E, tipo, a autora meio que não sabia bem o que fazer com a história. Foi meio que perdendo o rumo com a história, isso acontece. Só que, tipo assim, sim, o pessoal que acompanhava a fic dela, tipo, cobrava muito. Ela falava, não é assim que o chefe tem que ser. E sei que a galera tá ficando puta com a situação. Tipo assim, cara, a fic é minha, eu faço o que eu quiser. E, tipo assim, ela meio que cagou o pau com a fic depois, tipo, eu parei de ler porque eu achei que ficou ruim, mas, tipo, o pessoal caçando por cima dela, e eu sei que, tipo assim, eu acho que ela chegou até a deletar a fic por um tempo, depois voltou, foi uma merda do caralho.
De raiva, né?
Outra treta que eu fiquei sabendo, essa foi minha homenagem à minha amiga que não pôde participar do podcast hoje, que, tipo assim, ela gosta de Os Miseráveis, ela lê fanfic dos Miseráveis. Uhum. Ela tem um chip que eu não lembro agora qual é, ela vai me matar depois porque eu não lembro qual era o chip, que, tipo assim, a fic era assim... A fic era desse chip, beleza. Uhum. Ela leu, amou a fic, linda, mega atrás, sei que lá. E, tipo, no último, só penúltimo capítulo, tipo assim, último capítulo, no finalzinho, um dos caras do chip morre. E a fic termina sendo de outro chip. Do nada. Eita. No final da fic. O pessoal ficou muito puto, muito, muito puto. Tipo assim, vai ser uma trollagem do caralho.
Sim.
E o terceiro caso, que, tipo assim, isso eu li muito tempo atrás, tipo assim, eu li um longo texto que o pessoal fala que a Cassandra Clare, que é a autora de Cidade dos Ossos, ela faz plágio, os livros dela são plágio.
Ah, é?
Isso é uma treta muito grande, que eu tenho que pegar pra ver se eu acho o link dessa treta, porque é um negócio muito longo, falando de que ela tinha copiado, de como ela tem um exército de fãs que ataca qualquer um que fale mal disso ou mencione esse assunto. Meu medo até de ter falado disso e alguém vir puto reclamar comigo, mas ok.
Nossa, bom, esse tipo de coisa tem que ter muito dentro das fics chinesas, viu? Tipo, o exército de fã retardada pra defender a fic.
Então, isso foi o que aconteceu com a história lá do Pirulão e do Pirulinho. Entendeu? As fãs do Pirulão e do Pirulinho atacavam pessoas, né? Eram massa de manobra, né?
Total, massa de manobra, isso aí.
Enfim. Bizarro isso é muito estranho, gente. É muito estranho. Eu não consigo entender.
Engraçado que.
Como esse fenômeno funciona, não.
É meio bizarro, porque é um sentimento de comunidade, tipo assim, vira uma coisa tóxica. Porque, tipo assim, quando eu tô gostando de uma fic, eu paro de ler, ponto, acabou a história.
Né?
Tipo, se eu for falar mal da fic, eu vou falar, sei lá, com a minha amiga reclamando, pô, olha que fic bosta que eu li, mas eu não vou falar na cara da autora, sabe? Vou comentar com minhas amigas um dia e morrer o assunto, sabe?
É. Partiu pra próxima, pronto. Tem gente que fica se doendo por tanto tempo por uma coisinha tão mínima. Não dá pra entender. Meu Deus.
É, ao invés de, sei lá, de aproveitar a coisa boa, sabe, que o fanfic te gera, entendeu? Assim, eu comecei, né, escrevendo hétero e a Oi. Ao mesmo tempo, não, sei lá, eu sempre gostei de a Oi, mesmo sem saber que aquilo era a Oi. E depois, assim, a minha literatura, ela foi ganhando corpo, ela foi ganhando vida, sabe? Hoje, eu escrevo, eu ainda faço vez ou outra, assim, mas é pra mim, né? O fanwork é pra mim. O meu original hoje, ele já tem um viés político, de militância, sabe? Eu escrevo história de gente preta, porque eu sou preta, entendeu? Uhum. Então, assim, a dimensão que isso ganhou na minha vida, sabe? É uma coisa tão, sei lá, como é que eu posso dizer? É tão bonito, sabe? É tão mágico. Trouxe pessoas tão maravilhosas pra minha vida, sabe? Eu vou brigar mesmo com fulana, com beltrana, porque o meu site veio primeiro. Você quer reconhecimento de meia dúzia de pessoas insanas, entendeu? Que você vai brigar com todas elas depois, entendeu? Você vai arrumar um motivo.
Sabe?
Pô, curte a vida, vai viver, entendeu? Não me importa se o meu veio primeiro, se não veio, sei lá, problema seu, sei lá. Se a sua vida se reduz a isso, entendeu? Aí depois, pirulão, pirulinho. Ai, gente, é tão pequeno tudo isso, meu Deus. Sabe? Tem coisas tão maiores, entendeu? Tão mais edificantes dentro do fanfic. O fanfic traz coisas tão bacanas pra sua vida, entendeu? Conscientização, sabe? O Yaoi mesmo virou uma militância pra mim, sabe? Era só uma coisa que eu gostava, entendeu? E virou uma militância, então, sei lá, vai fazer alguma coisa de útil, sabe? Deixa a fanfic transformar a tua vida, entendeu? Deixa ela virar uma utilidade, não só, sei lá, um prazer idiota, entendeu? De prazer idiota a gente já tem tanta coisa. Sei lá, vai roer unha, não sei. Faz alguma coisa realmente estúpida, gasta energia com uma coisa... Se é pra fazer uma coisa estúpida, não faz do fanfic uma coisa estúpida.
Não, isso é um ótimo discurso pra encerrar. Tá um ótimo discurso. Vamos encerrar por aqui, bem. Como a gente pode ver, o mundo da fanfic é um mundo longo, é um buraco muito grande. E todo mundo pode sair melhor ou pior dele, mas a gente deseja que todo mundo que tem contato com fanfics ou tenha curiosidade de ler e se inscrever, principalmente, que saia e aprenda muito mais e melhore como pessoa ou como escritora. E bem, é isso aí. Mais alguma palavra final? Jabá? Pode falar o que vocês quiserem agora.
Eu sinto saudade de Lemon em texto.
Tipo, é só você mudar o idioma.
Eu vou começar a fazer isso, gente, porque é até difícil. Só beijinho e selinho não dá certo, não. Tipo, cara, é bonito, mas...
Tem coisa em português que é bem escrito, que é gostosa de ler. Tem Lemon que é bacana de ler. Tem Lemon que é bacana de ler, cara.
Tem uns que são, assim, que você fica lendo porque, assim, pô, cara, que foda. Tem uns de Haikyuu que são muito bons. Tem uma que, tipo, é lendária. Depois eu passo o link.
Ok, vou querer.
Que, tipo assim, hoje fica... Porque hoje fica, tipo assim, antigamente era um negócio muito pequeno. Hoje, sei lá, você entra no Arquivo of Thrones, sei lá, maior fic de Haikyuu. Eu acho que ela, sei lá, tem, sei lá, 700 mil acessos. Tipo, uma coisa muito grande. Tipo assim, gente pra caralho tá lendo esse negócio. E são materiais de qualidade, é uma coisa muito boa. O pessoal inventa, faz o que quiser. E eu acho que, assim... Pode ir muito fundo nisso.
Vou pedir os links depois.
Isso, na sua mesa. Amanhã às 4 horas.
Às 4 horas. Que lista agora? De link de fic.
Isso.
E aí, Bia, quer dar a palavra final? Comentar alguma então, coisa? Divulgar coisa?
Pô, eu queria agradecer, tá? Foi gostoso pra caramba. Nossa, como a gente se reúne pra falar besteira, né? Que delícia que é. É por isso que é bom. Então, depois de tanto tempo escrevendo fic, né, eu cresci, eu me tornei uma pessoa adulta, né, levemente idosa, e hoje eu ensino desenho e roteiro. Então, se por acaso alguém quiser sair desse espectro, sei lá, mais de fã e se profissionalizar, quiser aprender alguma coisa, eu acho que eu tenho alguma coisa para ensinar. O estúdio Mangaká fica no Rio de Janeiro, na Tijuca. Pô, eu não lembro o link exato da fanpage, mas se você procurar no Facebook Estúdio Mangaká, com S mudo, você vai encontrar. E é isso, a gente também tem no estúdio Fic Writer, que que cresceu bastante, que aprendeu muito. Os meus bichinhos, entendeu? Meus tesouros. Quem quiser se reunir, é isso, só chamar.
Muito obrigada a todo mundo que participou. Foi uma ótima conversa. E bem, tchau e até a próxima, gente.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Então, gente, esse foi o final de mais um Blindcast. Espero que tenham gostado. Peço muitas desculpas pela demora para sair um novo episódio. Aconteceram várias coisas. Eu tive problemas para continuar a editar. Espero muito que tenham gostado.
Então, só para dar algumas notícias rápidas, agora no mês de julho de 2019, a gente vai fazer uma nova edição do desafio 31 Dias de BL, que para quem não sabe é um desafio, onde durante 31 dias, cada dia vai ter uma pergunta, e você tem que. E as pessoas respondem uma pergunta relacionada a mangás BL, tipo, qual o seu mangá BL favorito? Qual a sua autora favorita? Um mangá que você não gosta, um clichê que você gosta, ou se vai rolar durante um mês inteiro, qualquer um pode participar. Você pode participar ou no Twitter usando a hashtag desafio 31 Dias de BL, ou marcando a gente no Twitter, arroba BlindYaoi, ou postar no nosso grupo do Facebook, grupo do BlindYaoi, que você também pode achar na nossa página do Facebook e no site. Eu, Pasha, Cristiane, apartamos recentemente do Mangá ao Quadrado, que é um podcast sobre mangás, que é muito legal, recomendo também que escutam, que a gente participou pra falar sobre BL, BL hoje em dia, moderno. Ficou muito legal, foi muito divertido de gravar, espero que vocês também curtam e curtam bastante, porque serve até de complemento pra alguns Blindcasts que a gente já fez, então se você quiser ouvir mais podcast sobre BL, vocês podem conferir esse. Pois é, gente, então, vocês já sabem o recado, curtam nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter, qualquer dúvida ou pergunta pode gritar com a gente lá, e a gente fica muito feliz com as sugestões de vocês. Então tá, até a próxima, espero não demorar pra sair o próximo. Tchau, muito obrigada, bye!